Fala, doutor!
Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Para esta data, o Hospital Pequeno Príncipe reforça que, mais do que em qualquer outro momento, o lar precisa ser um ambiente seguro. Dados da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná apontam que somente em 2019 foram 689 casos de meninos e meninas vítimas de maus tratos e violência. Sobre este assunto, eu converso agora com a Rosane Moura Brasil Batista, que é coordenadora do setor de serviço social do Hospital Pequeno Príncipe. Olá, Rosane, seja bem-vinda.
Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês.
Rosane, há uma preocupação que esses números possam aumentar durante este período de pandemia?
Sim, essa é a nossa grande preocupação, né? A gente está com essa campanha Fique em Casa com Amor porque justamente a gente tem esse grande receio. A gente sabe que os casos, né, aqui no Pequeno Príncipe, ano passado, 73% dos casos que a gente atendeu de violência contra a criança foram cometidos dentro de casa por pessoas da família, pessoas conhecidas da criança. Então, agora que elas estão dentro da casa delas, junto com as pessoas da família dela, a gente precisa que elas sejam protegidas. Antes da pandemia, quem que era, vamos dizer, o foco principal onde a criança relatava o que ela estava sofrendo dentro de casa? Era a escola, né? E a escola hoje em dia está com as aulas presenciais encerradas. Então, a gente precisa, e a gente vem aqui pedir muito para os vizinhos, para a comunidade, que se suspeitar de alguma coisa estranha, possa estar realmente denunciando esses casos, porque muitas vezes a mãe está com a criança em casa, a mãe também fica sendo acuada pelo agressor, pelo abusador, então muitas vezes ela não tem coragem de sair de casa, até por conta da pandemia e tudo. Então, a gente conta com a ajuda agora de quem? De quem está por perto, né? Que nesse momento são os vizinhos, né?
De que forma essas pessoas, né, os vizinhos, os conhecidos que estão ali, de certa forma, acompanhando, né, essa situação, né, se houver, de que forma eles podem denunciar? Quais são os canais que eles precisam procurar? Quais os telefones?
Sim. A denúncia, primeiro quero colocar assim, uma coisa muito importante para as pessoas se tranquilizarem. A gente não precisa provar que está ocorrendo a violência. A gente tem que suspeitar que alguma coisa errada está acontecendo. Essa suspeita já é o suficiente para fazer a denúncia, né? Quem vai provar é o pessoal da delegacia que vai investigar, é o pessoal do IML, é o pessoal do Conselho Tutelar. Eles vão estar na parte de investigação e conhecimento do caso. Na suspeita, os vizinhos ou a comunidade ou quem quer que seja pode estar denunciando através dos telefones que a gente vai dizer agora e que pode ser feito de maneira... você não precisa se identificar. Você pode falar que você não quer se identificar, mas você quer fazer a denúncia. Então, aqui no Paraná, a gente tem o número 181. Aqui em Curitiba, nós temos a Central 156, que também pode ser feito. E tem o Disque 100, que é o Disque Nacional. Todo mundo que faz essas denúncias, elas são respondidas para essas pessoas que fizeram a denúncia, dizendo qual que foi o desfecho do caso, para quem que eles encaminharam e o que foi feito com o caso. É muito importante que isso seja feito, né? Mesmo que a pessoa não queira se identificar, não tem problema, né? Mas que a gente possa, eu acho que é importante dizer que é um dever de todos nós proteger as nossas crianças, né? Então, as crianças que estão próximas a gente, as crianças da nossa comunidade, é um dever nosso proteger. Então, essa denúncia é uma forma de amor também pelas nossas crianças, né?
Com certeza. Rosane, quais são os sinais aí de alerta para que a gente possa identificar se uma criança, um adolescente está sendo vítima, então, de violência sexual, física ou psicológica?
Olha, para os vizinhos, né, para quem está perto, a gente sempre fala assim, olha, se você escutar uma criança chorando sem parar, um choro, uma criança que não para, que ela chora o dia inteiro, se você escutar batidas, se você escutar a criança pedindo socorro, por favor, pare, né? Então, algumas frases que você note que essa criança está sendo, passando por algum tipo de violência, não precisa você entrar na casa para você ver se realmente isso está acontecendo. Faça a sua denúncia, né? Para familiares, poxa, eu estou indo lá ver meu neto de longe, mas eu estou vendo que ele está acuado, eu estou vendo que ele está com medo, eu estou vendo que ele mudou, que ele não era assim, que antes era uma criança extrovertida e de repente é uma criança que não quer conversar com ninguém, que está lá no cantinho dele. Então, o que que aconteceu? Ou que é uma criança que é uma criança super meiga e de repente virou uma criança muito agressiva. Então, essas mudanças de comportamento muito exageradas, a gente tem que estar pensando no que está acontecendo. É claro que hematomas, se você puder chegar perto da criança, se ela tiver hematomas em várias partes do corpo, por exemplo, uma criança ativa, ela pode cair, pode, né, tem crianças que às vezes têm hematomas de brincar e de cair brincando. Mas geralmente os hematomas feitos por violência física, eles estão em várias partes do corpo, né? Então, o que está acontecendo? O que está aparecendo? E no rosto, principalmente, por que está no rosto? Ou um bebê que ainda nem anda, já ter hematomas. Então, a gente tem que começar a ter alguns sinais de alerta que nos leve a pensar nisso. E, realmente, a criança hoje, dentro de casa, numa situação que se ela tiver com uma pessoa que já estava agressiva, vamos dizer assim, e por conta desse confinamento está ficando mais agressiva, eu acredito que é uma criança muito vulnerável para sofrer mesmo uma violência. Para você ter uma ideia, os nossos casos de violência contra a criança, seja física, sexual, negligência, no mês de abril eles caíram pela metade no Hospital Pequeno Príncipe. Então, a gente entende que alguma coisa errada está acontecendo. Por que que elas vinham num nível de notificações e, de repente, essas notificações caíram pela metade? Será que a criança não está sofrendo nada ou será que a criança está sofrendo calada? Então, é esse o nosso pedido para quem estiver perto das crianças que possa estar ajudando para que ela não sofra.
Você falou, né, no caso da violência sexual, da violência física, no caso da violência psicológica, há também uma mudança muito grande aí no comportamento da criança que passa a sofrer, então, a violência psicológica?
Sim, a violência psicológica, na verdade, ela está junto com todas as outras violências, né? A violência psicológica, a gente acredita que ela vem até, talvez, antes das outras violências. É aquela, a violência, para quem não sabe, a violência psicológica é aquela, vamos dizer, é o bullying, é aquela criança que ela minimizam, assim, fala assim, olha, você é uma criança feia, você não serve para nada, você devia ser uma criança decente e você não é. Então, isso tudo deixa a criança se sentindo menos. Ela tira o poder da criança e trata a criança como se ela fosse nada. E isso abre portas para outras violências. Então, é muito importante a mãe que xinga o tempo inteiro a criança, é importante que os vizinhos tenham esse olhar. A mãe que deixa essa criança, corta o cabelo dela tudo torto, a gente já teve casos assim, e deixa ela trancada lá fora e fala, ó, você vai ficar aí como um bicho. Sabe? Então, esse tipo de coisa é a violência psicológica e que ela é tão ruim, tão devastadora para a criança quanto qualquer outro tipo de violência. Então, a criança que sofre violência psicológica, ela é uma criança que tem uma autoestima rebaixada mesmo, ela se sente menos que os outros e às vezes ela faz coisas para tentar se sentir um pouco melhor, sabe? Então, ela é agressiva, ela está deixando todo mundo indignado com alguma atitude dela, né? Mas é porque ela se sente tão para baixo que ela precisa mostrar para os outros que ela tem alguma coisa que de valor, né? Então, é uma violência muito séria, muito triste, e a gente precisa também estar de olho. A escola era o lugar onde mais se percebia isso, Mas agora a gente tem que contar que outras pessoas percebam também, né?
Perfeito, Rosane. Agradeço sua participação. Eu conversei com a Rosane Moura Brasil Batista, que é coordenadora do setor de serviço social do Hospital Pequeno Príncipe. Muito obrigada e até a próxima.
Agradeço. Até a próxima, viu?
Fala, doutor. Uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.